Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. A última audição desta manhã de estruturas sindicais da administração pública, na fase de debate na especialidade da proposta de lei 239-12, que estabelece do Governo, que estabelece mecanismos de reduções remuneratórias temporárias e condições da sua reversão no prazo máximo de 4 anos. Dou as boas-vindas à doutora Helena Rodrigues e aos demais elementos da delegação do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e, enfim, da frente sindical que aqui representam, e dou-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial sobre este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira referência que fazemos é de que, ao contrário do que se afirma, não foram cumpridos os procedimentos previstos na Lei 2398 da negociação coletiva. Ainda ontem tivemos, já depois de estar, e estamos aqui hoje entregue na Assembleia da República a proposta de lei, ainda ontem tivemos uma reunião suplementar. E, portanto, só ontem é que eventualmente se concluiu o processo negocial, enfim, dito negocial, porque não houve processo negocial em concreto. Bom, a nossa primeira observação vai, afirma-se que os cortes remuneratórios têm um caráter transitório, mas ao condicionar, portanto, ao fazermos a leitura do artigo 2º com o artigo 5º, penso, 4º, ao condicionar a reversão gradual dos cortes em função da disponibilidade orçamental, diz tudo do caráter transitório e temporário dos cortes. Não, se não houver disponibilidade orçamental, nós manteremos eventualmente os cortes remuneratórios, porque não haverá reversão. Também temos até também dúvidas quando, e vamos ficar para ver, quando será feita, pelo menos em 2015, haverá uma reversão, com certeza que vai ser então transformada também em atualização salarial. Poderá haver esse aproveitamento quando nós sabemos que o que estamos é com cortes remuneratórios desde o ano de, ou portanto com remunerações reduzidas em relação àquilo que foram as remunerações de 2009. Quanto à integração e, portanto, relativamente à reversão, não nos pronunciamos porque ela está condicionada à existência de disponibilidade orçamental e, portanto, é uma intenção que pode não concretizar-se. Temos presente o pacto orçamental que tem o Governo que cumprir, que o Estado português tem que cumprir e, portanto, entendemos que é uma intenção apenas. Quanto à integração das carreiras subsistentes e dos cargos e carreiras e categorias ainda não revistos na tabela remuneratória, não é os trabalhadores nem as remunerações, são as carreiras na tabela remuneratória, consideramos que tem sido um processo, o adiamento constante desde 2009 daquilo que é a revisão de algumas carreiras. E que agora esta integração na tabela remuneratória única vai com certeza determinar uma revisão tácita de algumas das normas destas carreiras especiais. Porque eventualmente quando se fizer esta integração, ao mesmo tempo que está em cima da mesa uma proposta de decreto-lei para a revisão dos suplementos remuneratórios. Proposta de decreto-lei que, não tendo que vir à Assembleia da República, terá um processo mais curto, de publicação imediata, com um prazo também curto, e não podemos desligar isto desse processo, com um prazo também curto de aplicação, num prazo de 60 dias os suplementos estarão revistos. É um decreto-lei que cria as bases da criação de suplementos e que nós consideramos que é a matéria remuneratória que deve vir à Assembleia da República, mas o Governo assim não entende. E quando for feita a revisão do suplemento, se o suplemento deixar de for integrado na remuneração, o trabalhador que tem até aqui uma carreira que não é revista, que tem outras componentes que não só a remuneração, porque aquilo que é a condição base para o exercício da função é que o trabalhador integra, os trabalhadores integram uma carreira. A remuneração é uma das componentes, mas a carreira tem uma estrutura remuneratória, tem níveis diversos de dificuldade funcional, de exigência funcional, tem também diversas categorias, portanto, são diversos fatores que constituem uma carreira. Se for só a remuneração, o que acontece agora com a integração de alguns suplementos é que estes trabalhadores, mesmo que fiquem com carreiras com a mesma estrutura salarial da carreira, aquilo que era eventualmente a expectativa de uma progressão, porque estariam aí a meio da carreira, aquilo que é essa expectativa de progressão, com a integração dos suplementos, passam imediatamente para, eventualmente, até o último escalão da carreira, sendo que vamos assistir àquilo que foi também, que acabou com a revisão das carreiras gerais e a integração da remuneração, do adicional remuneração, ou seja, ficamos com o trabalhador, parece que fez um percurso na sua carreira, fica na última posição remuneratória, com um adicional à remuneração que nunca mais mexe, nunca mais é atualizado, não serve para nada, e isto é realmente quebrar aquilo que é a expectativa de uma carreira. Carreira que, se é especial, por alguma razão foi, são com certeza, e estamos a falar dos inspectores dos impostos, dos inspectores da Segurança Social, do CEF, Jogos, ASAI, tantos outros que não viram ainda revista a sua carreira. E isto, de facto, é uma quebra relativamente a estes trabalhadores que é absolutamente inaceitável. Ou seja, é a revisão tácita daquilo que são os estatutos próprios de cada uma destas carreiras, mas sem qualquer estudo subjacente. Porquê? Porquê é que se faz esta revisão? Porquê é que se optou por esta solução? Não faz sentido a existência daquela carreira, não. Nós continuamos a saber que o Estado diz que a sua principal função será a de inspeção, reguladora, mas, pelos vistos, as coisas não caminham nesse sentido. De maneira, esta é uma situação muito preocupante por não conter, de facto, subjacente a esta questão qualquer estudo que diga porque é que isto é assim. Mas deixa-nos também dúvida a forma como é feita a integração e, acima de tudo, aquilo que é o conhecimento. Portanto, até há uns tempos dizíamos que o Estado e a administração pública não conhece quantos trabalhadores têm, agora já conhece quantos têm, mas não sabe quanto ganham. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública quer, através de um número do artigo 5º, conhecer a remuneração trabalhador a trabalhador, uma lista com a remuneração trabalhador a trabalhador. E nós perguntamos qual é a utilidade deste tipo de... É o número 6 do artigo 5º. É a remuneração trabalhador, é uma lista que é enviada para conhecimento, em formato eletrónico, para conhecimento ao membro responsável pela administração pública. E ficamos sem perceber porquê esta situação, ainda que expurgada do nome. Não é, aqui diz, ainda que expurgada da identificação nominativa. Mas quando é feita uma lista de transição relativamente a esta questão, a identificação nominativa já existe no serviço. Portanto, isto é qualquer coisa que nos parece estranho. Esta é a ideia, de facto, com que ficamos, e não havendo qualquer estudo, dizemos que também não é, não são estas medidas absolutamente, enfim, casuais e tomadas ano a ano e casuística utilizada que vai diminuir e ter influência no déficit, naquilo que são o cumprimento das obrigações. Portanto, são outras as questões, e aquilo que nós pedimos é que os grupos parlamentares façam notar, de facto, ao Governo que por este caminho nós não vamos conseguir uma redução, nem vamos conseguir a sustentabilidade das nossas contas públicas. Vamos conseguir, eventualmente, o empobrecimento da generalidade dos portugueses, e um país mais pobre é um país que não prospera, com certeza absoluta. Os nossos agradecimentos, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. É um dever da Comissão ouvir as entidades diretamente interessadas, portanto, e é como Casa da Democracia, não tem que agradecer. Passo aos senhores deputados, pelo Partido Socialista, senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, senhor Presidente. Agradecer ao Sindicato dos Quadros Técnicos a vossa presença e os vossos contributos, que, como sempre, são contributos muito precisos, muito objetivos e que nos auxiliam muito na nossa análise e no nosso trabalho. Agradecer a vossa presença. Eu gostava de começar por fazer aqui duas observações mais gerais. Eu tive esta manhã, durante estas audições, acesso ao último relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre a análise das contas da administração pública do primeiro trimestre. E queria dizer o seguinte: há uma parte deste relatório que faz alusão às medidas sujeitas à apreciação de constitucionalidade em 2014, que diz que 747 milhões é o efeito líquido das medidas que já foram declaradas inconstitucionais em termos orçamentais. E as que estão em análise, se forem declaradas inconstitucionais, são mais 186 milhões. Porquê é que eu estou a trazer isto aqui? Porque este diploma é um diploma que o próprio governo tem dúvidas se vai ser ou não, se pode ser ou não declarado inconstitucional. E nós estamos perante uma situação que é a seguinte: nós temos um governo que passa a vida a encontrar remendos atrás de remendos retificativos e soluções, sempre em cima dos mesmos, para resolver a sua incapacidade de encontrar um quadro de soluções para o país constitucionais. Porque o problema não é do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional faz cumprir a Constituição. O problema é que as propostas, as leis que são aprovadas, não estão de acordo com os princípios da lei fundamental. E, portanto, eu não podia deixar de fazer esta referência, porque neste quadro do que estamos aqui hoje a discutir, tive acesso a estes dados e achei que era importante referi-los aqui. Também queria fazer uma observação ainda geral sobre a questão da negociação coletiva e sobre a forma como os sindicatos estão a ser tratados nestes processos. Porque todos os sindicatos que aqui vêm, todos os representantes sindicais que aqui vêm, dizem a mesma coisa, ou seja, dizem que as conversas que têm com o governo sobre estas matérias são conversas e não são negociações. Que chegam lá, são informados e lhes é dito que não pode ser mexido por razões orçamentais. E eu julgo que é lamentável que a negociação, conversas para cumprir calendário e cumprir regras, é a negociação, não seja cumprida, porque a negociação na concertação social e a negociação com os parceiros sociais é a base, é um dos pilares de um Estado democrático, e nós não podemos continuar neste caminho, porque nós estamos a prejudicar gravemente a democracia quando não negociamos. A negociação tem que ser reposta, e eu estou a chamar também a atenção para esta questão, porque neste momento são os últimos que estamos a ouvir esta manhã, e já aconteceu noutras alturas, mas hoje todos os sindicatos que cá estiveram disseram isto: não houve negociação. E eu, sinceramente, tenho que referir aqui, em nome do Partido Socialista, que lamentamos profundamente que essa negociação não seja feita. Muito rapidamente, quanto à questão dos cortes, parece-nos que há aqui uma questão a ter em conta, que não é tida em conta no diploma, que é não só a questão da reposição ser feita com base nas questões orçamentais e da viabilidade orçamental, mas também da economia. Em 2013, a reposição dos subsídios teve um efeito efetivo e positivo na economia. Ela não teve só positivo, não foi só positivo em dezembro, no último trimestre, onde foi mais positivo, mas também foi positiva nos momentos que antecederam, quando o Tribunal Constitucional decidiu, que julgo que foi em maio. Isso criou expectativas na economia positivas, e também as câmaras municipais repuseram no mês de junho, a maioria das câmaras municipais, e isso teve efeitos positivos. Portanto, não se pode falar de reposição sem ter em conta as questões da economia, como também não se pode deixar de ter em conta os cortes feitos ao nível, que são os cortes salariais, que são feitos ao nível quer dos impostos, quer das contribuições, como a ADS e a TSU, e o impacto que isso tem nos salários das pessoas, mesmo que se reponha os valores a 2010, isto assim em termos gerais. Depois, quanto à tabela remuneratória única, salientar aqui a nossa preocupação e pedir-vos que nos digam se têm mais informação, porque aqui nesta legislação, assim como também no diploma depois dos suplementos, há regras gerais. Mas depois, como é que isto é aplicado? Nós não podemos aqui decidir sobre regras gerais, e eu vou já terminar, Sr. Presidente, não vamos aqui só decidir sobre regras gerais, porque o como é fundamental. É fundamental qual vai ser a amplitude entre as posições remuneratórias, os descongelamentos das carreiras, como é que vão ser feitos, como é que as carreiras vão ser novamente incluídas nessa tabela, se a tabela vai ter 115 posições, enfim, há um conjunto de questões que ainda não nos foi respondida, espero que amanhã o Sr. Secretário de Estado nos responda algumas, mas gostávamos de saber se vocês conseguiram, se os senhores conseguiram trazer essas respostas da parte do Secretário de Estado, porque elas são fundamentais para a nossa decisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sra. Deputada Conceição Ruão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Queria agradecer a presença dos representantes dos sindicatos, dos quadros técnicos do Estado. Agradecer o seu contributo. Tenho pena de não ter tido tempo, mas foi uma entrega há bocado. Não sei se foi falha nossa, se foi agora entregue. Pronto. Agradecer de qualquer modo e registar este facto. Queria dizer que, de facto, se governar fosse muito simples, todos governávamos. E a verdade é que governar em horas, com a dificuldade que nós temos estado a atravessar, tem dificuldades ainda acrescidas. Para além de todos os compromissos e de todas as obrigações que temos que continuar a assumir. Todos temos a noção e sabemos que constrangimentos orçamentais e redução da despesa pública e redução do déficit e redução de todos estes parâmetros vão continuar, não começaram ontem e vão continuar mesmo depois do programa de ajustamento ter terminado. E isto implica coisas sérias, implica de facto que nem sempre seja possível lançar mão daquelas medidas que às vezes temos a noção que poderão ser avaliadas. Isto para dizer o seguinte, de facto há questões de constitucionalidade que se têm levantado nas diferentes opções que têm sido feitas na tentativa da redução da despesa, que têm vindo a ser declaradas inconstitucionais e que o Governo assumiu e assumirá, e que é exatamente nessa medida que pretende ver e pedir ao Sr. Presidente da República que aprecie a constitucionalidade preventiva das normas que agora estão aqui contidas, quer no âmbito, sobretudo e especialmente no âmbito da redução remuneratória. Não é fácil, os constrangimentos muitas vezes vão-se superando, mas a sua medida e o seu ajustamento não é fácil para quem tem que implementar as medidas simultaneamente conseguir fazer a apreciação da constitucionalidade das mesmas. Se assim fosse, os juízes do Tribunal Constitucional também não precisavam de tanto tempo para decidir, às vezes, quando decidem, e demoram um ano e meio a decidir sobre algumas questões, à exceção de quando estão numa apreciação preventiva da constitucionalidade. Quanto aos efeitos das reduções de que falava a senhora deputada Catarina Marcelino, de facto é um volume grande que aqui está e que tem que ter soluções adequadas no caso de vir a ser declarada a inconstitucionalidade destas normas, das normas que agora estão propostas. E é porque não está fora de causa um aumento de impostos que estamos a tentar encontrar soluções que no passado tiveram alguma conformação de constitucionalidade, embora reconheçamos que há parâmetros que não são exatamente os mesmos, e não vale a pena dizer que são. Intelectualmente, honestamente, não é possível dizer que são os mesmos. Isto para falar de que a tentativa e a preocupação do Governo é, de facto, cumprir a Constituição e cumprir as decisões do Tribunal Constitucional e, em limite, tentar encontrar as soluções que se ajustem ao cumprimento de um déficit de 4% previsto para o ano 2014. E daí não vamos sair, nem vale a pena ter ilusões quanto a isto. Vamos ver, Senhora Deputada, vamos ver. Relativamente à negociação coletiva, enquanto basilar dos pilares democráticos, eu concordo em absoluto com ela. Só que há momentos de exceção, que a história e o tempo, e até o modo, obriga que as coisas não sejam exatamente conformadas neste parâmetro, o que significa que não tenhamos que abdicar da negociação coletiva, mas nós temos que ser capazes de negociar. Não custava ao Governo ter posto uns parâmetros nos valores mais elevados e depois tentá-los descer numa base daquilo que é possível, daquilo que está estimado, destes milhões que estão aqui absolutamente avaliados. Há coisas que a simulação não foi apresentada, mas as simulações dos cortes que neste momento estão sobre a mesa devem apontar, pois se eu conseguir, pois se estão, conseguiram calcular estes valores, é porque a simulação dos cortes em causa poderão, de facto, apontar para valores que se aproximem destes para cumprir, podermos cumprir em termos orçamentais com as obrigações que temos. Quanto à tabela única, ela traz algumas questões que não estão aqui analisadas, é verdade, reconhecemos, mas também se calhar não é este o momento para as analisar. Esta é praticamente a lei que vem complementar a portaria a 1553, que vem fazer de algum modo aquilo que não estava feito. A mim só me levantam dúvidas quando é dito que esta é a revisão tácita das carreiras especiais. E eu era uma das questões que aqui queria deixar, é, para além dos argumentos, para além das, portanto, que foram aqui afirmados, se há dados concretos que permitam concluir que o Governo não vai mesmo rever estas carreiras especiais, porque eu posso dizer, posso fazer, tirar uma série de ilações de muitas coisas que são ditas, mas eu preciso ter dados concretos para dizer que, não, que a revisa, e esta é a revisão tácita das carreiras especiais e que ela não acontecerá quando o Governo diploma diz expressamente que ela irá acontecer até final de 2014. Não tinha muito mais questões.
Sim, para concluir,
colocar,
aliás.
E agradeço mais uma vez a presença aqui
na Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. O nosso colega de CDS deu-nos indicação que não poderia estar presente porque teve uma reunião urgente, pelo que passamos desde já ao PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por agradecer a presença do CTE, o seu parecer enviado e o contributo presencial que aqui deixam, e dizer que uma primeira consideração política para depois fazer colocar um conjunto de questões. E a consideração política prende-se com o seguinte: nós consideramos que esta proposta de lei do Governo e do PSD, CDS-PP, prova de uma forma indelével que o Governo quer continuar o caminho de atacar quem trabalha, de governar contra a Constituição e o caminho do empobrecimento da maioria dos portugueses para engordar uma meia dúzia que continua a acumular riquezas, uma parte cada vez maior da riqueza nacional. Esta iniciativa prova que todo o discurso do pós-troika é uma falácia, é para inglês ver, e que não passa de uma mentira, porque o verdadeiro programa político de PSD e CDS-PP é este, é o empobrecer a maioria para engordar meia dúzia, atacar os trabalhadores de uma forma genérica e de forma particular os trabalhadores da administração pública, também com um sentido de uma tentativa de reconfiguração do Estado. Nós hoje temos os serviços da administração pública depauperados em termos de recursos humanos, a degradar-se de uma forma significativa, as condições sociolaborais dos trabalhadores a serem degradadas, e nós não temos dúvidas que o objetivo final é reconfigurar o Estado, isto é, entregar áreas que hoje são preenchidas por trabalhadores da administração pública a empresas privadas. Na educação, na saúde, no fundo, querem promover negócios privados à custa do orçamento do Estado e com os respectivos prejuízos de todos nós. As perguntas têm a ver, a primeira, com as questões da inconstitucionalidade. Nós registamos a questão da inconstitucionalidade formal das negociações. Diga-se a bom da verdade que não é uma novidade e que tal prática já decorreu noutros processos legislativos no passado, registamos, mas nós consideramos que o enquadramento desta proposta de lei tem que ser feito. Isto é, nós hoje estamos a discutir esta proposta de lei porque o Governo, no Orçamento de Estado, tinha a intenção de aplicar cortes salariais aos trabalhadores da administração pública a partir dos 675 euros. E essa perspectiva, essa intenção, esbarrou no Tribunal Constitucional, e muito bem. E com isso foram revogados todos os cortes salariais que estavam em cima da mesa. Ora, o que a maioria PSD, CDS-PP recupera é, no fundo, um corte dos salários da era do governo José Sócrates, PS, a partir dos 1.500 euros, mas, na nossa opinião, com a flagrante inconstitucionalidade a manter-se. Isto é, da decisão do Tribunal Constitucional não se pode retirar que, se forem a partir de 1.500 euros, é inconstitucional. Portanto, que o problema estaria entre os 675 e os 1.500, mais da sentença que declarou constitucionais os cortes a partir dos 1.500 euros na altura do governo PS, o Tribunal Constitucional foi claro, é que era um momento excepcional, decorrente do programa de assistência financeira e os cortes só eram constitucionais porque existia essa situação excepcional. Ora, a maioria é a primeira a dizer que o programa de assistência financeira acabou. E, portanto, não há situação excepcional que justifique os cortes. E, na nossa opinião, este é um argumento errado. Nós consideramos que os cortes nos salários são inconstitucionais por aquilo que é a proteção do salário, de garantia dos trabalhadores, da irredutabilidade dos salários. Bom, mas a verdade é que o Tribunal Constitucional apontou para esta via. E, portanto, esta desculpa do programa de assistência financeira, nem esta desculpa subsiste. E, portanto, nós entendemos que a matéria é claramente inconstitucional. Pedia-vos também uma opinião sobre esta matéria. A segunda questão tem a ver com o embuste das devoluções. A verdade é que, e não falando de outros cortes e de aumentos de impostos que afetaram todos os trabalhadores e de uma forma particular os da administração pública, a verdade é que a decisão do Tribunal Constitucional, ao declarar inconstitucional a norma do Orçamento de Estado, implicou que todos os trabalhadores da administração pública recebessem sem cortes os salários neste mês de julho, junho e julho. Ora, o que é que acontece é que o Governo continua a falar em devoluções. Na nossa opinião, as devoluções foram feitas por via da decisão do Tribunal Constitucional. Isto é, o que o Governo está aqui a apresentar-nos é um novo corte. É um novo corte nos salários. E, portanto, esta perspectiva de dizer que em 2015, ano de eleições, vamos devolver 20% do salário, é um embuste que estão a apresentar aos trabalhadores da administração pública. Porquê? Porque a situação hoje concreta é que os trabalhadores da administração pública recebem o salário por inteiro sem os cortes nos salários. Tem os cortes da ADSE, tem os cortes dos impostos que todos os trabalhadores tiveram, mas os cortes nos salários foram, entre aspas, repostos no sentido em que a decisão do Tribunal Constitucional eliminou a norma. E, portanto, para o PCP, o que se impõe é, efetivamente, devolver aquilo que foi retirado e não insistir em novos cortes. Se isto é ou não um novo corte e se notamos numa perspectiva de transformar em definitivo aquilo que foram os cortes que a maioria apresentou como transitórios. Depois também a redução dos salários por via da tabela remuneratória.
E para concluir, Sr. Deputado.
Para concluir. O Sr. Secretário de Estado diz que a integração das carreiras é feita na reposição, portanto, os trabalhadores das carreiras especiais integram na tabela remuneratória única sem qualquer tipo de prejuízo. Portanto, eu pedia que abordassem e especificassem um bocadinho mais. Efetivamente, há prejuízo das carreiras porque elas têm especificidades próprias que são eliminadas com a integração na tabela remuneratória única e mais a revisão da amplitude salarial é para nós claro que visa um novo corte dos salários. Só uma nota final para concluir, dizer que a maioria fala no reequilibrar das contas, a redução da despesa. Bom, a dívida, o déficit e o desemprego estão nos pícaros e, portanto, não se resolveu nenhum problema do país com estas medidas e com esta austeridade toda. O país está efetivamente pior e o que se conseguiu foi concentrar ainda mais a riqueza em meia dúzia de pessoas e grupos económicos. Mais, esta perspectiva de que não há dinheiro, ou a perspectiva de que ou é isto ou é mais impostos, contradiz, e pedi a vossa opinião, contradiz um Estado que é muito mãos largas quando se trata de dar dinheiro aos grandes grupos económicos. Porque quando se trata, efetivamente, de socorrer a banca, de dar dinheiro para as PPPs, para as swaps, para os juros agiotas, quando se dão mais de 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos, como é que a STEC compreende este discurso que ou é cortes de salários ou é aumentos de impostos e se não havia alternativas como o PCP propõe?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do CETEM e agradecer também o parecer que nos enviam, que eu creio que é bastante bem trabalhado e bastante clarificador. Aliás, é baseado em extratos de um acórdão do Tribunal Constitucional que são perfeitamente claros para esta discussão em sede especialidade. E, portanto, eu creio que, pela leitura deste vosso parecer, nos remete para uma concordância com ele e que também, em sede especialidade, apresentaremos propostas baseadas neste mesmo parecer. No entanto, dois ou três comentários, Sr. Presidente, relativamente a questões já aqui referidas. Uma delas é a presunção e água benta com que alguns senhores deputados nos dizem aqui numa comissão de que se governar fosse muito simples, então todos éramos governantes. Eu acho que é preciso alguma presunção para dizer isto, porque é colocar-se num patamar de superioridade de tal forma que é inconcebível na Casa da Democracia. Acho que é triste ouvirmos estas palavras. Por outro lado, ouvirmos também de afirmar com uma segurança absoluta de que o déficit vai ser 4%. Quer dizer, nem a Ministra das Finanças ousa ter esta tão grande segurança na medida em que eu estou a falar em nome do Bloco de Esquerda, sou livre de fazer os comentários que eu entenda. Disse que se governar fosse muito simples, todos éramos governantes. Portanto, a senhora considera que o seu governo tem uma grande superioridade. Depois, relativamente ao déficit, afirmar aqui que o déficit vai ser 4%, nem a Ministra das Finanças ousou fazer estas afirmações tão definitivas, e a prática demonstra-nos já agora, e o parecer do CETE também o refere, e não são governantes, são representantes grandiosos dos trabalhadores, mas também têm cabeça, e por isso mesmo até nos relembram aqui que os objetivos do déficit para 2013 eram 3%, os objetivos iniciais, revistos duas vezes. E, portanto, nem aconteceram 3%, como estava na cara, fizeram depois uma revisão para 4,5% e depois para 5,5%. O objetivo do déficit para 2014, repare-se só, era 2,3%. Ou seja, podemos dizer, então, que este governo não acerta uma. E isto é a prática e a vida que nos diz. Também o Primeiro-Ministro não acerta uma quando se candidatou prometendo ao país que cortar salários era um disparate e que isso era uma grande mentira e que ia, de facto, repor os salários e, portanto, isso eram disparates que as pessoas podiam estar absolutamente seguras e dizia isto até a filhos de funcionários públicos. E, portanto, aqui chegados, o que temos hoje é que este governo continua na senda de considerar que a culpa de todos os males do país é dos funcionários públicos. Imagine-se considera até que há 11 mil serviços públicos, 11 mil. Não, dos 13 mil observados. Dos 13 mil observados, há 11 mil, repare só, que não prestam serviços públicos. Eu gostava de saber onde é que estão 11 mil serviços a fazer o quê? A prestar serviços pessoais. E então aqui assisto-me o direito de perguntar. Só se for nos gabinetes ministeriais. Só se for aí é que se está a prestar serviços pessoais. Porque conseguir achar 11 mil serviços públicos que não prestam serviço público é obra. E portanto... Então, mas o serviço aos cidadãos é um serviço público, peço desculpa. Estão a prestar serviços particulares, deve ser nos gabinetes ministeriais. E, portanto, nós nestas audições assistimos a tudo. Esperemos que da parte da tarde, hoje e amanhã, tenhamos aqui o Secretário de Estado a clarificar estas coisas todas, porque há muito disparate que nestas audições são ditas para justificar o injustificável. E o injustificável é que o Governo não consegue quantificar quanto valem estes cortes em termos orçamentais, não consegue. A senhora deputada do PSD diz que as contas estão feitas, mas também ainda não nos disse quais contas. Ai, acredita naquelas, ótima, estão ainda bem, é porque não tem nenhumas. E portanto, nós estamos aqui perante uma situação que é deveras grave e que manifesta um ódio aos funcionários públicos e, pior que isso, aos serviços públicos e, em última análise, naturalmente aos cidadãos, que são os utentes primeiros desses mesmos serviços públicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou devolver a palavra à Doutora Helena Rodrigues, em nome do CETE. Senhores deputados, vamos dar oportunidade. Senhores deputados, vamos pedir-lhes que. Senhores deputados, pedia-lhes que dessemos agora oportunidade aos nossos convidados de se pronunciarem. Doutora Helena Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Catarina Marcelino, o nosso parecer é um parecer que está suficientemente detalhado, pode ser eventualmente extenso, mas tem as questões que não abordámos aqui porque são para nós um dado adquirido. São claramente o corte que se propõe, o Tribunal decidiu em momentos anteriores e continuamos a entender que fere preceitos constitucionais. Portanto, não está de acordo com a Constituição. Não só do ponto de vista formal, mas daquela que é a inconstitucionalidade funcional. Quanto à negociação coletiva, portanto, e temos aquilo que é a fundamentação toda para, e fizemos esse trabalho no sentido de proporcionar aos senhores deputados dados que permitissem também, num futuro pedido de verificação de constitucionalidade, toda a fundamentação. A negociação coletiva é um facto, não tem sido cumprida, não conseguimos perceber o mecanismo que a senhora deputada Conceição Arruão refere, de exceção e eventualmente o tempo de exceção, porque é exatamente nos tempos de exceção que mais necessários são os compromissos e, portanto, esses compromissos só se fazem com processos negociais transparentes, muito abertos, muito capazes de construir consensos. É nesses tempos difíceis que a procura de compromissos se torna premente. Portanto, nós entendemos com aquilo que é a proposta de lei enviada à Assembleia da República e também o referimos ao Sr. Secretário de Estado, sem aquilo que são os elementos essenciais que permitem avaliar, no fundo, toda a extensão de aplicação da lei, quer em relação a esta lei, quer em relação ao decreto-lei, à proposta de decreto-lei que está em processo negocial, que tem também a previsão de uma tabela única de suplementos, não conhecendo essa tabela, não conhecendo a amplitude, não conhecendo tudo o que é a formação dessa tabela, nós não conseguimos avaliar de facto nada. E consideramos que o Governo pretende de facto uma carta branca da Assembleia da República para fazer aquilo que acreditamos que possa ser a melhor intenção, mas que não conhecemos em concreto o que se pretende. Os valores, a senhora deputada Conceição Arruão referiu os valores obtidos nos cortes e os montantes envolvidos. Bom, se os cidadãos e os trabalhadores e pensionistas deste país entendessem que os governos conseguem aplicar de forma direta a medida mais fácil, ou seja, vamos às grandes verbas, aos grandes grupos orçamentais de despesa, remunerações, pensões, apoios sociais, e onde é que tiramos porque é imediato? Vamos tirar aqui. Não, enfim, nós, os trabalhadores e os cidadãos, com certeza que exigem mais de um governo, querem que fundamente, querem que estude e querem que daquilo que é a sua ação resulte qualquer coisa de melhor, e de facto até aqui não resultou, ou seja, os cortes nos salários e nas pensões e nos apoios sociais não resolveram o problema do déficit e vão trazer-nos problemas no futuro. Portanto, é fácil dizer que estes resultados imediatos conseguem e é aquilo que temos mais à mão, mas de facto não contamos que o Governo deve estudar outras soluções e é aquilo que os trabalhadores esperam. Deve estudar outras soluções que criem de facto a sustentabilidade das finanças públicas. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Machado, são os cortes ou os impostos, e nós preferíamos ir, é o crescimento da economia, é a economia, é o crescer, é o que é que vamos fazer, que medidas, e era isto que esperávamos do governo, não sendo expert em economia, mas com certeza que algumas coisas vamos lendo, comparando-nos com outras e percebendo que alguns efeitos trarão, ou seja, percebendo que é uma economia perfeitamente aberta ao exterior, que não temos as capacidades dos países desenvolvidos da Europa, que somos pequenos países, com uma economia perfeitamente aberta e dependente dos outros, nós sabemos que é apenas no mercado interno que fazemos as nossas trocas. E quando fazemos as nossas trocas, quando o Estado não redistribui a riqueza da melhor forma, porque neste momento não a está a distribuir de forma equitativa, o Estado desta vez está a distribuir riqueza, mas por parte do detentor do capital, não sabemos como é que ele vai depois a aplicar aquilo que é a distribuição dessa riqueza, mas é nesta distribuição mais equitativa que, que há a possibilidade do tal empreendedorismo, porque não podemos falar em empreendedorismo sem qualquer bolsa por trás, sem qualquer princípio que esteja subjacente em termos financeiros para começar, para ser esse empreendedorismo. Portanto, seremos sempre uma economia pequena, e essa economia pequena tem é que pelo menos ser mais justa e permitir que todos tenham uma vida digna. Essa é a nossa questão. E eu penso que respondi a todas as questões, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não vejo pedidos de uso de segunda ronda, pelo que me cumpre agradecer o contributo do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado para este debate. Teremos certamente oportunidade em momentos ulteriores de voltar a contar com a vossa participação a propósito de outros temas. Terminamos aqui a reunião, retomamos às 15 horas com a audição dos senhores secretários de Estado da Administração Pública e da Segurança Social, não sobre este tema, mas sobre o diploma que cria a contribuição de sustentabilidade. Até já. Bom almoço para todos.